A UEL e você. Vida acadêmica, projeto, pesquisa e inovação. Como o conhecimento gerado pela UEL impacta a sociedade. Produção e apresentação, Eliette Vanzo e Valéria Gianni.
Agora é 12:02. Uma boa tarde a você. A partir de agora, as notícias da Universidade Estadual de Londrina, um espaço de informação para toda a comunidade.
Uma boa tarde. Em Londrina, temperatura de 24 graus. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho.
Esta é a edição de número 50. Confira os destaques.
Reta final de inscrições para o vestibular 2027 da UEL. Prazo termina em 10 de agosto. Universidade oferta 2.012 vagas em 53 cursos de graduação.
Quarta mostra de cinema independente do curso de artes visuais da UEL é neste fim de semana. Evento exibe 36 curtas-metragens produzidos por alunos e promove formação crítica e estética por meio de debates com os realizadores.
Equipe de arbitragem da UEL chama atenção da comunidade no Instagram. Saiba mais sobre os mecanismos de solução de conflitos.
No podcast Conexão Científica, conheça o projeto de extensão que mapeia a realidade do estado do Paraná no contexto das migrações.
Concerto Série Arábica da Osuel é nos dias 7 e 8 de agosto, no Cine Teatro Ouro Verde. Participação do maestro alemão Nant Andreas e da pianista Simone Leitão.
Cine Teatro Ouro Verde exibe drama Uma Infância Alemã, de 3 a 5 de agosto. Entrada é de graça para a comunidade interna da UEL, servidores, professores e alunos.
Um gesto de iluminação, um encontro entre o ser e a palavra. A escrita criativa está em pauta no podcast Literatura Viva. A apresentação do professor Frederico Fernandes.
Vestibular da UEL.
As inscrições para o vestibular 2027 da UEL estão abertas até 10 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 181. A UEL oferta 2.012 vagas em 53 cursos de graduação. Acompanhe a entrevista com o coordenador da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos, professor Celso Luiz Júnior. Ele inicia falando sobre a novidade que passa a valer a partir desta edição, a validação para cotas de pessoas negras, que agora é feita de forma antecipada, logo durante a inscrição, por meio do envio digital de fotos, perfil e vídeo no ato do cadastro.
Bom, é um procedimento novo na UEL, já é praticado em outras instituições, no entanto, ele visa trazer para o âmbito da seleção a heteroidentificação, não deixar apenas para matrícula. A grande vantagem dele é que a pessoa não corre o risco de perder a vaga, se, por exemplo, não conseguir comprovar que faz parte da política de cotas. No sistema anterior, ela tinha esse risco, se não fosse comprovada os seus fenótipos. Com esse modelo, a gente tem tempo para analisar a documentação de forma pretérita e que, de maneira que, se ele ou ela não conseguir comprovar que é público-alvo da política de cotas, ainda assim essa pessoa pode concorrer na ampla concorrência. Então, vamos dizer, essa é a grande vantagem. Mas, como todo procedimento, né, ele apresenta desafios, né? Então, o grande desafio é entregar essa documentação que você bem mencionou, que envolve um vídeo de até 20 segundos, na qual a pessoa vai fazer uma autodeclaração, vai dizer o seu nome completo, vai se declarar negro, da cor preta ou parda, e vai mencionar o curso que está prestando. Tudo isso em 20 segundos, né? Enfim, esse é o principal documento. Para além desse documento, temos outros. Solicita-se, então, também uma foto do seu rosto de frente, uma foto lateral, além dos documentos de identidade, frente e verso, e também a autodeclaração preenchida, assinada, salvo em PDF, também que deve ser anexada juntamente no ato da inscrição. Então, esse conjunto documental, de fato, ficou mais trabalhoso. No entanto, ele possibilita que a pessoa consiga, já desde o começo do processo, fazer a autodeclaração, e se não for acolhida pela banca de heteroidentificação, ainda tem a possibilidade de comprovar numa banca presencial, no dia do vestibular, na manhã, né, anterior, numa banca presencial. E se ainda assim a pessoa não for entendida como um público-alvo da política de cotas, ela poderá participar da ampla concorrência, ela não perde a vaga. Essa que é a grande vantagem, certo? A desvantagem que pode ser a documentação, que é mais pesada.
Professor, vamos aproveitar esse gancho e falar, então, reforçar como está distribuída a porcentagem de cotas hoje na Universidade Estadual de Londrina.
Bom, hoje nós temos 25% das vagas são destinadas às cotas, né? Dentre as cotas, temos cotas para pessoas negras de escola pública, ou negros independentemente do percurso escolar. Além das cotas, também há a reserva de 5% de vagas para pessoas com deficiência e que comprovem essa característica mediante laudo médico.
Bom, o vestibular, então, mantém provas em fase única. Vamos agora falar sobre a estrutura das provas. No dia 6 de setembro, será aplicada a prova de habilidades específicas para quem optou por música, artes visuais, arquitetura e urbanismo, design gráfico e design de moda. No dia 18 de outubro, os candidatos farão a prova de conhecimentos gerais com 60 questões objetivas. Gostaríamos, então, que você detalhasse, professor, como será a prova de conhecimentos gerais.
Bom, não há grandes mudanças do ponto de vista da estruturação da prova, tá? Ela continua sendo uma prova de 60 questões, assim como foi na edição passada, como você bem mencionou. A nossa prova não é disciplinar, ela é uma prova interdisciplinar, né? Então não tem a sessão da história, a sessão da geografia, não há isso. A prova da UEL, ela busca o conhecimento de forma mais ampliada, né? Então, nessa prova de 60 questões, contemplam as questões de todas as disciplinas tratadas na educação básica, mas de forma interdisciplinar, mais a língua portuguesa e a língua estrangeira. Nossa prova já é personalizada. Então, se a pessoa se inscreveu para inglês, vem a prova de língua inglesa. Se inscreveu para espanhol, vem a prova com as questões de língua espanhola. Enfim, não há grandes alterações nesse sentido. Quem já vem se preparando para o vestibular conhece bem o nosso modelo. É uma prova bastante densa, uma prova que exige muita leitura, né? São grandes textos, uma prova muito interpretativa. Enfim, a prova da UEL já é bem característica, a prova da COPES, né? Então, nesse sentido, a gente pretende manter mais ou menos essa estruturação.
Segundo dia, então, de provas, 19 de outubro, será aplicada, então, a prova de conhecimentos específicos para 12 cursos?
Os cursos que têm a prova específica são os cursos que nos últimos 3 anos tiveram uma concorrência superior a 10 candidatos por vaga. Neste ano, nós temos 12 cursos que se encaixam nessa categoria. Se posso mencioná-los?
Sim, sim.
Então, são os cursos de agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, design gráfico, direito, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. Esses cursos, eles têm a prova do segundo dia, que tem duração de 3 horas, e cada um dos colegiados desses cursos pôde escolher 2 disciplinas que são mais adequadas, que são mais condizentes com a formação que o estudante que ingressar nesses respectivos cursos terão. Então, e além da sociologia, que ela é para todos os cursos. Só como a título de exemplo, por exemplo, se a pessoa optar por design gráfico, por exemplo, ela vai ter prova específica de artes e de história. Se optar por medicina, biologia e língua portuguesa e literatura, além da sociologia, que é comum a todos os cursos. Então, cada curso teve a liberdade de escolher quais são as disciplinas que mais congregam aí com a grade do curso.
Estamos recebendo o coordenador da COPES, professor Celso Luiz Júnior. O assunto é o vestibular 2027 da UEL, que está com inscrições abertas até 10 de agosto. Quantas são as questões discursivas? São 9 questões, inclusive, até para quem não sabe exatamente o que são questões discursivas ainda, né? Está ingressando nesse universo, obtendo informações sobre o vestibular. Então, o que são as provas discursivas?
são provas que dialogam muito com o modelo de redação, né? Tem que construir uma resposta argumentativa sobre aqueles problemas que são apontados, e mesmo ela sendo uma prova disciplina, mesmo sendo uma prova de disciplinas específicas, ela também contempla esse caráter interdisciplinar, né? São conhecimentos amplos.
Bem, então o vestibular 2026 registrou um total de 17.296 candidatos inscritos. Nesse momento, professor, como vocês estão avaliando essa questão? Há uma expectativa de um aumento de número de candidatos?
Bom, sendo o vestibular a principal porta de entrada, a gente sempre deseja e torce e trabalha para que ele aumente, né? Porque quanto mais concorrência a gente tiver, melhor a gente consegue selecionar, né? Consegue contemplar inclusive os cursos que não têm uma grande demanda. Enfim, isso é muito importante para nós. A nossa expectativa é que sim, supere o vestibular passado, que deu em torno de 17 mil inscritos, né? Gostaríamos muito de superar essa marca, né? Para poder ter mais possibilidades de seleção. Então, não vamos colocar um número específico, né? Mas se a gente conseguir passar disso, já estamos muito felizes.
Sim, bom, vamos lá então. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, exclusivamente de forma online, pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES. O valor público é de R$181, mas a UEL mantém também uma política de inserção social por meio de desconto ou isenção de taxa. Como é que está esse processo para solicitar isenção ou desconto? Sabemos que o processo de inscrição já se foi, mas também essa informação é importante para outras pessoas que queiram solicitar até na próxima edição.
Com certeza, essa informação é muito relevante, né? Para essa edição realmente já foi, mas a UEL destina inscrições gratuitas para as pessoas comprovadamente de baixa renda, que tem o cadastro no CRAS por meio do NIS, né? Então, não há um número X estipulado, todas as pessoas que estão nessa categoria podem se inscrever. Neste momento, nós temos mais de 1.300 pessoas deferidas nessa categoria. Além da categoria do CRAS, do NIS, nós também temos um processo interno de análise documental feito pelo SEBEC, que é o Serviço de Bem-Estar da comunidade aqui da UEL, que analisa uma documentação de pessoas que, embora sejam de baixa renda, não estão com cadastro no CRAS, por exemplo. E, enfim, o SEBEC faz essa análise. Para além disso, os servidores da universidade e seus filhos têm desconto da taxa de inscrição do vestibular, e também o público dos apenados, as pessoas que são privadas de liberdade, por meio de uma parceria da UEL com o Departamento Penitenciário, há um número X de inscrições que são ofertadas para esse público, que atende lá também a critérios de remissão de pena, e não necessariamente que eles vão cursar a universidade, mas o fato de fazer o vestibular lhes dão o direito de remissão de penas, enfim, de um trabalho de ressocialização. Então, todas essas categorias são categorias que contemplam ou a gratuidade ou a isenção total da inscrição do vestibular.
Aqui uma última informação que também é relevante: as obras literárias indicadas para o processo seletivo 2027 são as mesmas anteriores.
Então, as obras são muito bem escolhidas, né, pelo Departamento de Letras aqui da Universidade. São obras que contemplam a literatura portuguesa, a literatura brasileira. Nós também temos uma obra musical, né, dos Titãs. Enfim, ele busca estabelecer um diálogo aí com a cultura, né, com a literatura, com a sociedade. Enfim, nós ainda mantemos as mesmas obras, não será alterado para essa edição. Possivelmente começará, teremos alterações, mas para os próximos vestibulares. Nesse ainda são as mesmas que estão disponíveis lá no site, todas as obras relacionadas.
Bom, até citando aqui rapidamente, professor, estou aqui até em mãos, né? O Rei da Vela de Oswald de Andrade, o Seminarista de Bernardo Guimarães, Niquete de Paulina Chiziane, Torturado de Itamar Vieira Júnior, Melhores Poemas de Fernando Pessoa, Chove Sobre Minha Infância de Miguel Sanches Neto, Cartas Chilenas de Tomás Antônio Gonzaga e o álbum musical Cabeça de Dinossauro dos Titãs. Bom, professor Celso Luiz Júnior, coordenador da COPES. Muito obrigada pela presença, professor Celso.
E eu que agradeço.
Se quiser até deixar um recado para quem ainda está em dúvida ou quem queira
se inscrever. Se a gente tiver um tempinho, eu gostaria de chamar atenção para as pessoas que estão interessadas no vestibular, que olhem não apenas para aqueles cursos mais concorridos de alto valor social, tidos assim, né, como medicina, como psicologia, como direito, que são sim excelentes cursos, mas eu gostaria de dizer que a UEL oferece 53 excelentes cursos de graduação, que olhem também para os outros. Eu sou da área da licenciatura, que olhe para as licenciaturas. Nós precisamos de bons professores, precisamos de bons candidatos para as licenciaturas, para os bacharéis, que também não tem uma grande concorrência, porque o vestibular é uma coisa e o curso é outra. Não ser concorrido no vestibular não significa que não é um bom curso. Muitas vezes é o contrário. Nós temos excelentes cursos em todas as áreas do conhecimento. Então, venham para os nossos cursos de graduação da UEL, que com certeza você vai estar muito bem atendido, vai ter uma excelente formação.
Muito obrigada, e reforçando aqui que as inscrições seguem até 10 de agosto de 2026. O preço público de inscrição é de R$181 e as provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de outubro de 2026. Antes, em setembro, tem a de habilidades específicas. Mais informações no site cops.uel.br e, inclusive, o manual do candidato já está disponível.
O manual está disponível, ele é bem detalhado. E, para além do manual, gostaria de chamar a atenção: nós temos nos canais de comunicação aqui da UEL, no Instagram, né, UEL Oficial, e também o vestibular UEL. Lá nós temos vídeos explicativos, nós temos resumo do manual. Então, para a galera jovem que tem esse hábito de fazer a pesquisa pelo audiovisual, estão assim materiais muito, muito detalhados, muito didáticos. Recomendo demais que assistam esses vídeos, que vejam essas publicações, que elas estão bem resumidas e ajudam a tomar a decisão aí na hora da inscrição.
Professor Celso Luiz Júnior, coordenador da COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos. Inscrições, então, até 10 de agosto pelo site cops.uel.br.
Vestibular da UEL.
Nos dias 11 e 12 de agosto, será realizado o segundo simpósio de inteligência artificial no agro. O evento tem a proposta de aproximar o setor agropecuário das inovações tecnológicas, envolvendo a comunidade acadêmica e empresas, startups, produtores rurais e a sociedade em geral.
O simpósio também visa estimular a adoção da inteligência artificial no campo, fortalecer parcerias estratégicas e promover um ambiente voltado ao intercâmbio de conhecimentos e experiências. Além disso, pretende fomentar discussões sobre as perspectivas futuras da tecnologia e os impactos na produtividade, sustentabilidade e eficiência das atividades agrícolas.
O simpósio é promovido pelo Centro de Inteligência Artificial no Agro, com apoio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL, a PROEX. As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto na página de eventos da UEL.
A UEL e você.
E a UEL está iniciando o processo seletivo para médicos residentes do primeiro ano em diferentes áreas da saúde oferecidas pelo Hospital Universitário. Os cursos têm características de pós-graduação sob a forma de treinamento em serviço e regime de 60 horas semanais. Cada residência dispõe de um edital próprio. A taxa de inscrição varia entre R$ 323 para 6 dos programas e de R$ 692 para a residência médica. Os aprovados irão ingressar em 1º de março de 2027.
De 3 a 7 de agosto, interessados podem solicitar a isenção da taxa de candidatura no caso do enquadramento nos seguintes critérios: membro de família de baixa renda inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, ser doador de sangue, medula óssea ou de leite humano, devidamente cadastrado em órgão oficial, ou prestador de serviços em 2 eventos eleitorais consecutivos ou não.
A inscrição em cada residência deve ser realizada pela página da própria EPG em diferentes prazos. Basta consultar, com informações do portal de notícias da UEL.
A UEL e você.
Em um mundo onde o diálogo e a negociação são cada vez mais importantes, a gestão de conflitos ganha espaço como ferramenta essencial para prevenir disputas e construir soluções de forma colaborativa. A formação de profissionais preparados para atuar nessa área tem sido um diferencial no mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos da equipe de arbitragem da UEL, ARB-UEL, grupo de pesquisa criado há 10 anos com foco nas competições acadêmicas, onde estudantes de direito podem aplicar conhecimentos e adquirir novas habilidades. Tempo depois, a ARB-UEL decidiu que era preciso divulgar e conscientizar a sociedade sobre os mecanismos de solução de conflitos. Foi assim que nasceu uma ação extensionista intitulada Gestão de Conflitos, Disseminação do Conhecimento e Simulação da Prática. Quem dá mais detalhes sobre a ARB-UEL é Patrícia Ayub da Costa, professora do Departamento de Direito Público da UEL e coordenadora do projeto.
Hoje é muito comum organizações de competições acadêmicas. No caso do direito, são propostos casos simulados, mas muito próximos da realidade, casos de vanguarda que ainda não têm respostas muito claras do judiciário ou dos outros mecanismos de solução de conflitos. E nós começamos a participar dessas competições, buscando dar oportunidades para os nossos alunos, estudantes, para que eles tivessem um outro olhar sobre o direito e sobre os métodos de gestão de conflitos. Esse projeto, que é a ARB-UEL, ele começou há 10 anos com a professora Letícia Badawi, que também é do Departamento de Direito Público. Ela deu início. Em 2019, eu assumi a equipe, né? A gente fala como supervisora, como coach, é um termo usado pelas equipes, né? Técnica. E aí, de 2019 para cá, estou com a ARB-UEL. E o projeto de extensão, ele veio como uma consequência de algo que a gente já fazia, que era a divulgação no Instagram da equipe, dos métodos de solução de conflitos. Então, esclarecendo um pouquinho mais sobre o que é arbitragem, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas, muitos mitos sobre a arbitragem, né? De uma forma geral, as pessoas vão ligar aos esportes. E nós, no direito, temos, então, um método de solução de conflitos, que é a arbitragem, que é distinta do Poder Judiciário.
Entre os mecanismos de solução de conflitos também estão os comitês de prevenção e a mediação. A arbitragem prevê a resolução do conflito de forma definitiva.
Então, é uma forma em que as partes escolhem um terceiro, chamado árbitro, ou um conjunto de pessoas, sempre em número ímpar, para não ter casos de empate nos votos, né? Chamado de tribunal arbitral. E esse árbitro ou tribunal arbitral tem o poder de resolver o conflito de forma definitiva. E isso é previsto em lei desde 1996, uma lei específica de arbitragem. O mecanismo em si, ele é mais antigo do que o próprio Poder Judiciário. Ele nasce lá em Roma, Roma Antiga, onde ainda não existia uma estrutura de Estado, então não existia um Poder Judiciário, mas as pessoas escolhiam alguém que era tido como mais sábio, como o pretor da época, um conhecedor das leis, para que essa pessoa julgasse o caso, o conflito delas. A arbitragem, ela vai evoluindo, óbvio, ao longo do tempo, e hoje ela tem um nicho muito especial no Brasil, que é a área empresarial, que são conflitos envolvendo direito societário, então sociedades, conflitos de contratos muito complexos, inclusive envolvendo a administração pública para infraestrutura, então grandes obras. A Petrobras usa muito nos seus contratos internacionais a arbitragem. E por quê? Porque a arbitragem, ela possibilita justamente que as partes escolham esse terceiro. Além disso, esse terceiro geralmente é alguém com grande conhecimento da área. Por quê? Um outro detalhe importante, diferente do Poder Judiciário, onde a gente tem instâncias, ou seja, eu começo um processo, por exemplo, aqui em Londrina, daí se eu tenho uma sentença desfavorável, eu posso recorrer para o Tribunal de Justiça do Paraná. Se eu tenho uma sentença, ainda um acórdão, né, um julgamento desfavorável, eu posso ir para os tribunais de Brasília. Então, nós temos instâncias no Poder Judiciário. Por quê? Eu não posso escolher o juiz. Se eu não posso escolher o meu julgador, então eu posso questionar a decisão dele. Na arbitragem, a decisão dos árbitros é irrecorrível. Eu não tenho recurso.
A sociedade e as relações geram conflitos de várias formas e alcances, mas nem sempre é necessário que esses conflitos sejam resolvidos através do poder judiciário. A mediação, por exemplo, é muito recomendada nos casos de família, principalmente no divórcio, onde o olhar se volta para o restabelecimento da comunicação e a continuidade da relação do casal com filhos. No perfil do Instagram da ArbUEL, é possível conferir com conteúdos que tratam dos conflitos na sua complexidade.
Nós temos o principal foco, né, da equipe acaba sendo a arbitragem, porque são as competições que nós participamos, mas além da arbitragem nós também trazemos conteúdo sobre esses outros mecanismos. Até porque é muito comum hoje que existam cláusulas nos contratos prevendo que se um mecanismo falhar, eu vou acionar outro. Então, é comum, por exemplo, ter um comitê preventivo, mas se esse comitê não é, se a decisão dele ou o parecer é questionado, pode ser levado para uma arbitragem. Ou então é comum que exista a possibilidade num contrato de prever, vamos tentar primeiro a mediação, mas se a mediação não for frutífera, não houver um acordo, a gente vai para a arbitragem. Então, é muito comum esse tipo de cláusula, hoje até para atender essa complexidade de conflitos. Então, nós temos conteúdo sobre todos esses mecanismos, mas é claro que até pelo viés da equipe ser arbitragem, então a maior parte do conteúdo é sobre arbitragem. Acaba sendo sobre arbitragem, sobre os contratos em que a arbitragem é bem adequada, né? Que tipo de conflitos são trazidos nesses casos. Nós participamos de 3 competições nacionais por ano. Então, cada competição dessa tem uma característica.
Patrícia conta ainda que o conteúdo vem despertando cada vez mais a atenção da comunidade no Instagram.
Olha, o engajamento é muito bom, né? O material, ele é elaborado pelos estudantes, então eles têm uma linguagem mais própria também para atender uma população mais jovem. A gente vai revezando entre vídeos e posts escritos, né, de conteúdo, mas a título de exemplo, no mês de junho nós fizemos o relatório e nós tivemos 9 mil contas alcançadas nos últimos 90 dias, né? Então, de junho para trás. E nisso foram 92 mil visualizações dos materiais. Então, as redes sociais hoje possibilitam essa disseminação, até o nome do projeto é esse, né? Disseminação de conhecimento sobre gestão de conflitos e tribunais simulados. Por quê? Porque nós, ao participarmos dessas competições, antes de irmos para as competições, nós fazemos os treinos abertos aqui na universidade. Muitas vezes já fizemos na OAB, em parceria com a OAB também, para que advogados, estudantes de outras universidades conheçam o trabalho que é feito. Então, a simulação de como seria uma audiência de arbitragem é sempre realizada antes da gente ir para uma dessas competições. E isso fica aberto a toda a comunidade também. Então, a comunidade pode acompanhar como é, né? A gente faz esse treino aqui, mas também vai acompanhando o desenvolvimento da equipe ao longo dessa preparação e pelos posts também de conteúdo.
Patrícia Ayubi da Costa é professora do Departamento de Direito Público da UEL e coordenadora do projeto Gestão de Conflitos, Disseminação do Conhecimento e Simulação da Prática. Os estudantes da equipe de arbitragem da UEL, como contou a professora Patrícia, participam anualmente de 3 competições. São arbitragens simuladas envolvendo tecnologia, agronegócio e direito empresarial. Todo o conteúdo sobre os mecanismos da gestão de conflitos pode ser conferido no Instagram @equipearbuel.
A UEL e você.
Meio-dia e 30. Você já parou para pensar nos desafios enfrentados por quem deixa seu país para recomeçar a vida em outro lugar? como essas pessoas conseguem acesso à saúde, à educação e ao trabalho. No podcast Conexão Científica, você vai conhecer um projeto de extensão da UEL que mapeia a realidade do estado do Paraná no contexto das migrações.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kailer.
Todos os dias, milhares de pessoas deixam seus países em busca de segurança, trabalho, estudo ou melhores condições de vida. Ao chegar a um lugar novo, além de reconstruir suas histórias, eles precisam enfrentar desafios como a barreira do idioma, o acesso à saúde, à educação, ao trabalho e a outros serviços públicos, conforme Líria Maria Lanza, Evelyn Seco Fachin e Paula Basílio Alves Ribeiro. Compreender essa realidade é fundamental para que os municípios possam oferecer um atendimento mais adequado a essas pessoas. É sobre esse tema que vamos conversar hoje com a professora doutora Evelyn Seco Fachin, coordenadora do projeto Políticas Migratórias nos Municípios Paranaenses, Mobilizações e Construções das Conferências Livres Locais de Migrações e Apatridia. Professora, seja muito bem-vinda ao Conexão Científica.
Obrigada, agradeço o convite, professora Dircel. É um prazer estar aqui, trazendo a pauta migratória para que ela seja mais acessível, né, e defendida por todos e todas.
A professora Evelyn possui graduação e mestrado em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina, doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professora associada do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL. Professora, então vamos conversar sobre o seu projeto, sobre as atividades que vocês estão desenvolvendo nele. Quando falamos em migração, de quem estamos falando? Quem são as pessoas que têm chegado ao Paraná nos últimos anos e por que elas deixam seus países e suas cidades de origem?
A migração, ela é responsável pela constituição do que nós entendemos enquanto humanidade, enquanto sociedade, né? A mobilidade humana, a história da mobilidade humana é a história da nossa sociedade. E é importante, professora, a gente reforçar que a migração é um direito humano, né? Então, todos e todas têm direito de se deslocarem por todos os locais do globo terrestre, né? Esse é o nosso ponto de partida para pensar nas migrações. Nós temos as migrações que nós consideramos a partir dos estudos, né, no interior do grupo Ser Saúde, que coordeno em parceria com a professora Líria, com o professor Oscar, com o professor Marco Antônio, né, a professora Jacicarla da Letras também compõe conosco esses debates. Nós temos o que nós chamamos de migração tradicional, né, na nossa realidade, como por exemplo as migrações europeias, né, de italianos, espanhóis, no caso específico do Paraná, a migração asiática, né, japonesa também, muito presente na nossa realidade, mas nas últimas décadas nós temos observado aqui no Paraná uma mudança, né, em torno das migrações, que nós chamamos da migração sul-sul. Então, migrantes oriundos do sul global se estabelecem também em países do sul global, como o Brasil. Então, neste contexto, né, e esta migração contemporânea que temos enfatizado em nossos estudos, se caracterizam por migrantes oriundos, né, de nacionalidade haitiana, bengalesa, com maior ênfase agora nos últimos anos venezuelana, mas de toda a América do Sul e também uma expressiva migração africana. Em relação às motivações, tem um autor que nós utilizamos enquanto uma das principais referências para os nossos estudos, que é o Sayad, que ele vai dizer, né, que as migrações, elas se expressam, sobretudo, tendo em vista a disponibilidade da força de trabalho. É o trabalho que, em grande medida, move essas pessoas, né, em busca de melhores condições de sobrevivência, materiais, mas também temos observado na nossa realidade local, também oportunidades de acesso à educação de qualidade, né, a possibilidade de sobrevivência, quando falamos das migrações forçadas, tendo em vista as guerras, né, perseguições religiosas, étnicas e outros contextos da conjuntura contemporânea.
O Paraná foi um dos estados que mais se mobilizou para discutir migração em 2024. O que isso mostra sobre a realidade do estado e por que esse tema precisa ser debatido, professora?
Quando nós avaliamos, né, analisamos a conjuntura das migrações no Brasil, nós observamos que o Paraná desponta, né, com dados recentes, enquanto o quarto estado brasileiro com maior número de migrantes. A capital do nosso estado, né, Curitiba, é a cidade que mais recebeu migrantes venezuelanos, tendo em vista a Operação Acolhida, né, que tem sido um programa de interiorização das migrações. Então, o Paraná, ele se destaca por conta desse número expressivo de migrantes, característicos dessas novas migrações, das migrações contemporâneas, mas, sobretudo, uma migração que não se concentra na capital Curitiba. Ela se estende também para municípios de pequeno porte, de médio porte e de grande porte.
Quais são as principais dificuldades que um migrante enfrenta ao chegar em uma nova cidade? Estamos falando de trabalho, moradia, saúde, educação. O que costuma ser mais urgente para essas pessoas?
Ainda, professora Dirceu, a gente pode dizer que ainda é uma dificuldade, não só no Paraná, né, e nos municípios aqui da região de Londrina, mas no Brasil como um todo, o migrante ser entendido enquanto um sujeito de direitos, né? Então, ainda nós temos muitas dificuldades em termos da interpretação por parte da sociedade e do poder público, de agentes públicos, de que migrantes devem ter os mesmos acessos que a população nacional. Penso que esses migrantes, eles ainda não são vistos enquanto dignos de proteção social pública, né? Ou público da proteção social pública. Então, as dificuldades, elas se avolumam. Via de regra, nós dominamos apenas o português, isso em todos os espaços, né? Então, nós não temos uma organização que facilite para o migrante conhecer os serviços, conhecer os fluxos, para que ele possa acessar saúde, assistência social, educação, habitação e todos os trâmites necessários para uma sobrevivência digna.
A coluna Conexão Científica tem o desafio de mostrar aos ouvintes como as pesquisas desenvolvidas na universidade podem fazer diferença na vida dessas pessoas. Na sua opinião, por que essa pesquisa é importante para a sociedade? Como ela pode contribuir para melhorar o acolhimento e a qualidade de vida dos migrantes e também da comunidade que os recebe?
Pensamos, né, que com a produção de dados, análises qualificadas, podemos trazer essa pauta de forma mais evidente, né, no cotidiano, não só da sociedade, mas também dos setores públicos, para que a gente possa ter fluxos de atendimento e ampliar a qualidade de atendimento a essa população. A partir dos nossos achados, subsidiar a criação de fluxos, né, que sejam mais acessíveis aos migrantes.
Se algum ouvinte quiser ter mais informações sobre o seu projeto, quiser entrar em contato com vocês, como é possível?
Nós temos Instagram do Grupo Ser Saúde, que pode ser acessado. Então, Ser Saúde UEL, sem acento, e pode entrar em contato conosco. Além disso, a gente tem um e-mail, né, muito sugestivo, migrarcomdireitos@gmail.com, que também a gente pode dialogar por lá.
Muito obrigada, professora Evelyn.
Eu que agradeço, parabéns, professora Dirceu, por conduzir, né, essa frente tão importante, agradecer também toda a equipe e a estrutura da Rádio UEL, por nos receber e estar disposto a agregar visibilidade à pauta migratória. Obrigada.
Hoje conversei com a professora doutora Evelyn Seco Fachin sobre seu projeto Políticas Migratórias nos Municípios Paranaenses, Mobilizações e Construções das Conferências Livres Locais de Migrações, Refúgio e Apatridia. Eu sou Dircel Kyler, em Conexão Científica, Pesquisas e Inovações Transformando a Sua Vida. Essa coluna tem a supervisão da equipe jornalística da Rádio UFM.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram, @conexãocientificauel.
Meio-dia 42, a quarta mostra de cinema e vídeo independente do curso de artes visuais da UEL acontece neste sábado e domingo em Londrina. A mostra é uma realização dos estudantes do quarto ano do curso de artes visuais, que também são responsáveis pela organização do evento. Reúne 36 produções audiovisuais autorais desenvolvidas no âmbito acadêmico a partir das atividades da disciplina Expressão em Mídias Audiovisuais, ministrada pelo professor Walter do Carmo Moreira. É um espaço de experimentação e circulação para obras que transitam entre ficção, documentário e audiovisual experimental. Ao longo dos 4 anos de existência, a mostra já exibiu mais de 100 em curtas-metragens, contribuindo para o fortalecimento da cena audiovisual local, tanto na formação de novos realizadores, quanto na ampliação do repertório artístico do público. O evento também atua como um ponto de encontro entre estudantes, artistas e espectadores, estimulando o diálogo e a troca de experiências. Ana Sereno conversou com o professor Walter e com as estudantes Ana Clara Jardinetti, Maria Eduarda Dantas de Aguiar e Bruna de Moraes Chaves, que contam sobre suas produções. O professor Walter inicia a entrevista falando sobre a parceria inédita com o Espaço Vila Rica, um dos mais importantes polos de exibição cinematográfica da cidade.
Sim, é a primeira vez que vai ser no Vila Rica, né? As mostras anteriores, elas aconteciam, né, no Sesc Cadeião, só que tivemos um problema, né, que na verdade é um problema bacana, que o público não cabia mais na sala do Sesc, né, que cabia só 80 lugares, e a gente começou a buscar outras parcerias para poder adequar melhor os nossos convidados, né, ao público. E o Vila Rica, como um cinema histórico da cidade, né, um espaço bacana para a gente poder ocupar, uma quantidade maior de lugares, cerca de 340 lugares, e conseguimos estabelecer essa parceria para adequar melhor a nossa mostra, que vem crescendo a cada edição.
Professor Walter, e como que surgiu a ideia da amostra?
A ideia surge de uma necessidade que a gente percebe, né, de um curso de artes visuais, como aqui o da UEL, que tem já 50 anos, né, trazer mais perto o audiovisual dentro do curso, né, e temos também as demandas dos próprios alunos, né. O audiovisual, ele é uma linguagem presente, né, na nossa realidade, né, no dia a dia, presente no cinema, no streaming, né, na realidade dos alunos, dos professores, e o nosso curso, ele precisava trazer isso para mais perto. E aí, juntamente com a oportunidade de reformulação da disciplina, que trabalhava com mídias digitais de modo mais abrangente, a gente estabeleceu, né, uma disciplina que desse conta do audiovisual, pensando no cinema e as produções visuais mais experimentais. E dentro disso, a possibilidade de experimentar com a produção, né? O nosso curso, ele está muito ligado ao fazer artístico. Então, uma disciplina que fosse apenas teórica não era interessante o suficiente, então a gente começou a entender dessa necessidade. Isso foi possível graças à revolução tecnológica, o acesso fácil a meios de gravação e edição, que possibilitou que a gente fizesse esse trabalho.
E agora nós vamos saber sobre as produções da Ana Clara Jardinetti, da Maria Eduarda Dantas de Aguiar e da Bruna de Moraes Chaves, alunas participantes da mostra. Quais temas vocês escolheram e por quê? Ana Clara?
O meu tema, eu tô tratando um pouco, o meu campo artístico vai um pouco mais pro lado experimental, na questão do audiovisual. E o meu tema, ele vem de uma pesquisa já um pouco antiga minha dentro do curso, que é sobre questões da paisagem. Então, eu vou explorar um pouco da minha paisagem cotidiana, que vai trazer um vale que fica de frente para minha casa, e eu vou explorar um pouco o aspecto experimental do audiovisual. Então eu trabalho bastante com sobreposições, com sons ambientais e tudo mais, mas eu acho que o centro focal da minha pesquisa e do meu curta-metragem vai ser essas questões da paisagem e do corpo na paisagem.
Maria Eduarda.
O meu tema é relacionado à tatuagem. Eu escolhi por conta da minha profissão. Eu trabalho com tatuagem fazem 6 anos. E todas as produções do curso eu tento levar para esse lado. E achei que ficaria interessante trazer um tom um pouco mais humorístico, envolvendo esse universo. Então, essa foi a minha escolha.
Bruna.
O meu curta, ele é uma mistura de drama e terror. Eu puxo para um lado mais feminista, tentando tratar de violência geracional contra mulheres na família e no mesmo local, assim. E eu trago uma estética norte-americana chamada Moruti, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, que ela é a mistura de elementos mórbidos com uma doçura feminina. Eu sempre tive muito interesse por essa estética, e aí eu trago ela no meu curta junto com esse assunto, a fim de conscientizar as pessoas a olharem para as mulheres em volta delas e verem que, tipo assim, a violência, ela existe dentro das nossas famílias, ela existe à nossa volta, e ela pode ser uma coisa que está sendo passada. Mesmo a gente não querendo, ela está sendo reproduzida dentro dos nossos locais de convivência, e que a gente precisa dar atenção para isso, e é preciso ter coragem para quebrar os ciclos quando eles são identificados.
Os curtas são produções individuais, mas como é a dinâmica das produções? Vocês se ajudam? Acaba sendo um trabalho coletivo? Como é que é?
Eu acho essa uma pergunta muito boa, porque apesar de ser uma produção individual, cada um fez o seu curta, eu acho muito impossível a gente ignorar a participação dos colegas, dos professores e todo mundo que acaba se relacionando nesse processo. E uma fala, você tem uma fala do professor Walter, que ficou bastante comigo e que eu acho que é muito bonito sobre esse processo, que ele fala de aceitar essa participação das pessoas e colocar as pessoas nos créditos, isso como um ato de generosidade mesmo, da gente trazer esse aspecto colaborativo para o trabalho, né? Em arte a gente discute bastante essa questão de autoria, mas eu acho que principalmente nesse processo que, apesar de ser um processo de criação, também é um processo de aprendizado para a gente, é muito importante para mim, no meu processo foi muito importante contar ajuda com gente me ajudando a gravar, às vezes dando um pitaco ali, vendo um trecho para mim, me ajudando com uma música, dando uma opinião, o professor Walter orientando a gente. Então, eu acho que apesar de com certeza ser individual a nossa ideia, muitas pessoas, muitas mãos trabalharam ali.
Estamos conversando sobre a 4ª Mostra de Cinema e Vídeo Independente do Curso de Artes Visuais da UEL, que será realizada nos dias 1 e 2 de agosto, no Espaço Vila Rica, em Londrina. E, professor Walter, o que o público pode esperar dessa 4ª edição em comparação com as anteriores?
Eu acho que eles podem esperar, né? O público tem dois recados, né? O público cativo, né, que frequenta as mostras, pode esperar uma elevação na qualidade, né? A gente aprendeu muito com as mostras anteriores, né? Então é legal a gente pensar não em termos comparativos, mas em termos contributivos, né? Cada mostra, ela alavanca a próxima, né? E o público em geral pode esperar uma ampla diversidade de possibilidades de ter uma experiência estética audiovisual que foge da convenção, né? Então o nosso trabalho, ele busca fugir, né, dos lugares comuns do audiovisual, e temos uma diversidade de temas e de abordagens de gêneros, né? Então a gente tem trabalhos experimentais como o da Ana, trabalhos mais narrativos, né, como o da Duda, trabalhos de gênero, como o da Bruna, que está aqui, que trabalha com gênero de terror, trabalhos, né, de todo tipo de natureza, né? Então, acho que o público pode esperar uma noite muito divertida, né, às vezes assustadora, mas também, também reflexiva, nesse sentido de pensar, né, a própria natureza da nossa existência, né? Atravessa muito, vários dos curtas, o tema da memória, do afeto, né? Muitos alunos trazem questões da sua própria vivência, convivência, né? Com pais, avós, né? A maternidade, ela surge como um tema forte, um eixo norteador de vários dos curtas, né? Então, esse resgate de material de arquivo, né? Então, os alunos que têm aí, jovens, né? Têm toda a sua vida registrada em audiovisual, né? Recortes de fotografias de família. Então, tudo isso vai estar atravessando, né, a nossa experiência, o que é um desafio, inclusive, para poder montar uma curadoria que dê conta, né, de tanta diversidade. Então, acho que, resumindo, o público pode esperar uma noite muito especial.
Professor, e como esta quarta mostra pode fazer diferença no cenário do audiovisual independente aqui em Londrina?
Ah, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, nessas quatro mostras, né, o que a gente percebe, né, como professor, né? É que antes de acontecer, sobretudo na primeira, né, que a primeira é um paradigma que foi quebrado, é que ninguém acreditava que era possível fazer cinema, né, da forma como a gente faz, com zero recurso e só com vontade, né. Eu lembro de uma frase do artista espanhol Francisco de Goya y Lucientes, né, que ele diz que, né, num momento de escassez de recurso e de dificuldade financeira, né, ele falava: eu não tenho tinta, não tenho papel, não tenho tela, não tenho nada, tudo que me resta é a vontade. Então, o nosso trabalho é movido pela vontade. E a vontade, né, ela abre caminhos para que a gente realize as coisas que a gente deseja com o que a gente tem. E fazer a primeira mostra mostrou para os alunos, para a comunidade da UEL, né, e para o público interessado, que é possível fazer cinema hoje com os recursos que a gente tem, com celular, com um computador doméstico, e fazer muito bem feito, né? Uma coisa que me surpreende ainda hoje, né, é a sobrevivência desses curtas para além da mostra. Vários alunos tiveram seus curtas exibidos em outras mostras e festivais fora do Paraná, fora do Brasil, inclusive, né? E isso foi muito bacana de ver, que a qualidade, ela não está necessariamente ligada à disponibilidade de equipamentos caros, né? A qualidade, ela é fruto, né, de como a gente consegue criativamente resolver um problema para realizar uma experiência audiovisual a partir dessa vontade, né? Então, acho que a contribuição que a mostra dá é mostrar que é possível, né? É possível para quem quiser fazer o que quiser.
Professor, e você avalia que o público em londrinense, ele está mais participativo, mais aberto ao cinema independente que nos anos anteriores?
Eu acho que sim. Londrina é peculiar, né? Porque nós temos aqui no norte do Paraná, em Londrina sobretudo, né, uma grande quantidade de pessoas movimentando a cena do cinema, né? Então nós temos circuitos exibidores alternativos, né, como o Cocine, né, o Coletivo de Cinema Negro, tem o Cine Sequinha, que surgiu, né, no SECA, né, lá no começo do curso de artes, né, perdão, no curso de artes visuais, e segue exibindo filmes de forma itinerante, né? Temos vários alunos que produzem independentemente, e tem as produtoras locais, né, Aquinópolis, filmes com Saque, produtora da Leste. Então, o cinema independente, ele é uma realidade aqui em Londrina, né? O público existe, né? Nós temos uma cidade com um público majoritariamente universitário que frequenta essas mostras, mas também um público amplo. Eu acho que a nossa mostra, ela proporciona de diferente é a possibilidade de trazer para o cinema pessoas que talvez não tivessem contato com o cinema independente, que são os amigos, familiares dos alunos, os colegas interessados, né? Então, as pessoas, por ser o fato de ser um trabalho realizado pelos alunos, né, que vão trazer, então, pessoas talvez de fora desse universo, mostre que é possível, né, também se envolver com esse tipo de cinema. Então, acho que a mostra, ela tem esse papel, sabe, de agregar também as famílias e os amigos, né, dos alunos que podem vir a se interessar por cinema, né? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que começaram a se interessar por cinema alternativo e cinema brasileiro também, que é uma outra coisa que boa parte da parcela da população tem resistência, que é com cinema nacional. E temos aí a felicidade também num momento muito enriquecedor do cinema, né, com essa luta pela regulamentação dos streamings, né, o cinema brasileiro fazendo bonito nos festivais internacionais. Então, um momento muito rico, muito, muito, muito potente para explorar isso, e eu acredito que o público de Londrina está, sim, muito aberto à publicação independente, à produção independente.
A quarta mostra de Cinema e Vídeo independente do curso de artes visuais da UEL será realizada, então, dias 1º e 2 de agosto em Londrina, no sábado, dia 1º, horário das 6 da tarde às 9 da noite, e no domingo, dia 2, das 5 da tarde às 8 da noite. Em ambos os dias haverá debate com os realizadores. O Espaço Vila Rica fica na rua Piauí 211, no centro de Londrina. Ingressos a R$12 a cada dia, mais uma taxa de serviço de R$3. A venda antecipadamente pela plataforma Pague Tickets, pelo site vilarica.pagtickets.com.br.
A UEL e você.
A Usuel apresenta nos dias 7 e 8 de agosto, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, o concerto Série Arábica, com a participação do maestro alemão Knut Andreas e da pianista Simone Leitão.
O programa reúne três obras marcantes da história da música: a vibrante abertura hebraica de Sergei Prokofiev, o concerto para piano número 3 de Beethoven, interpretado por Simone Leitão, e a grandiosa Sinfonia número 104, Londres, última sinfonia escrita por Joseph Haydn. Serão noites de grandes interpretações.
Reconhecido internacionalmente, o maestro alemão Knut Andreas é regente titular da Orquestra Sinfônica de Potsdam e da Orquestra Sinfônica Jovem de Berlim. É professor honorário de História da Música e Gestão Musical na Universidade de Ciências Aplicadas de Potsdam.
Simone Leitão é uma das pianistas brasileiras mais destacadas da atualidade, reconhecida por sua expressividade e brilhantismo. Com uma carreira internacional consolidada, já se apresentou 4 vezes no Carnegie Hall e mantém uma agenda intensa de concertos na Europa e Américas. Atua regularmente como solista, com orquestras como Filarmônica de Minas, Sinfonia de Miami e Orquestra de Potsdam.
Concerto Série Arábica com a Usuel, dias 7 e 8 de agosto, 8 da noite, no Ouro Verde. Ingressos usuel.pagtickets.com.br.
Na, warst du wieder fleißig?
Morgen soll ich ein Stück Butter.
Na próxima segunda-feira, o filme Uma Infância Alemã estreia no Cine Teatro Ouro Verde. O drama está na seleção oficial do Festival de Cannes e é dirigido por Fatih Akin, conhecido pelos filmes Contra a Parede, de 2004, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e Em Pedaços, de 2017, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.
O filme alemão se passa durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial e é inspirado na história real de Hark Bom, filho de um oficial nazista. Na trama, sua mãe, que acaba de dar à luz, enfrenta um quadro de depressão agravado pelo suicídio de Adolf Hitler. Bom morreu 2 meses após a exibição do filme no Festival de Toronto. Ator, cineasta e roteirista, ele também foi um dos mentores de Fatih Akin.
Uma Infância Alemã, sessões de 3 a 5 de agosto, às 4 da tarde às 7:30 da noite. Os ingressos custam R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Na próxima semana, a entrada será gratuita para a comunidade interna da UEL, servidores, professores e alunos. A bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde abre 30 minutos antes de cada sessão.
Ist in deiner Mutter?
Seitdem der Führer tot ist, will sie nichts mehr essen. Nur noch Weißbrot mit Butter und Honig.
Hermann, habt ihr noch Butter übrig?
Alles schon weg.
Agora, meio-dia e 58, vamos ao último quadro do nosso programa. Práticas de escrita criativa transformam a literatura em terreno acessível, mostrando que a criação literária não é apenas um dom inato ou inalcançável. No podcast Literatura Viva, Frederico Fernandes aborda os méritos do que ele chama de um encontro entre o ser e a palavra.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Há quem imagine que a literatura seja um jardim intransponível, cercado por muros altos, reservado apenas àqueles que nasceram com um quê de talento extraordinário. Práticas de escrita criativa derrubam esse muro. Elas buscam aproximar pessoas da literatura. Escrever, às vezes, é como acender uma lanterna em uma casa escura. Com exercícios específicos e dicas de escritores que já enfrentaram a escuridão, corredores antes invisíveis, começam a se delinear e objetos esquecidos ganham forma. A escrita criativa é mais ou menos isso, um gesto de iluminação, um encontro entre o ser e a palavra. Não se trata de uma formação acadêmica, apesar de poder ser praticada em universidades. A escrita criativa, ela não se restringe a um único método ou modelo. Ela transcorre numa formação partilhada, em que experiências de vida aliam-se a técnicas, cativando a necessária confiança para que cada pessoa encontre sua própria voz. Democratizar o acesso ao livro é uma condição necessária para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas é preciso lembrar que a democratização da literatura não termina quando alguém recebe um exemplar de um livro em mãos. Ela se completa quando esse leitor percebe que também pode expressar a sua própria história. E foi justamente essa percepção que atravessou as entrevistas e falas que estão no nosso podcast Literatura Viva, a Escrita Criativa, do qual participaram os escritores Eduardo Bacarim e Laís Moraes, falando de suas práticas com jovens da periferia, com mulheres privadas de liberdade, vítimas de violência e com pessoas idosas. Em suas oficinas, Eduardo e Laís, que também foram ex-alunos da pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina, demonstram que mais do que promover a inclusão por meio da expressão literária, a escrita criativa desenvolve um trabalho de humanização, de um profundo mergulho no eu, por meio de um exercício que leva as pessoas a se revelarem escritoras. Talvez o maior mérito da escrita criativa seja o de restituir o direito à palavra. As técnicas, muitas delas criadas durante as oficinas, as rodas de leitura compartilhadas, ou até mesmo alguém disposto a escutar, pode ser o gatilho para que surjam poemas, contos, romances ou memórias. Pois cada texto representa uma pequena conquista contra o apagamento e a exclusão. Não por acaso, projetos de escrita criativa têm florescido em escolas, bibliotecas e espaços comunitários. Eles demonstram que a arte pode nascer onde antes havia apenas o silêncio e a indiferença. Como uma semente lançada no asfalto, a escrita encontra brechas para criar uma flor. E como Carlos Drummond de Andrade deixa entrever em seu poema A Flor e a Náusea, quando enxergamos uma flor no asfalto, aliviamos um pouco da brutalidade do mundo. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e estou aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Uma hora e quatro minutos, estamos chegando ao fim desta edição e nossa equipe de jornalismo tem uma novidade para te contar. O programa UEL e Você vai ganhar mais espaço dentro da programação. A partir do dia 10 de agosto, estreia a nova temporada da Revista do Meio Dia, ao vivo, de segunda a sexta-feira, então, nossos encontros serão diários.
Na Revista do Meio Dia, você terá as notícias da UEL, o dia a dia do campus, ações extensionistas, eventos. Vai acompanhar ainda conteúdos temáticos, podcast sobre literatura, saúde, nutrição, agronegócio e cultura.
E mais, vai viajar no tempo com relíquias históricas. É o Arquivo 107, 15 minutos de boa conversa, com momentos marcantes da Rádio UEL e da Universidade.
Já deixa aí na sua agenda, nova temporada a partir de 10 de agosto, revista do meio-dia, ao vivo de segunda a sexta-feira, com Eliette Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. A gente fica aí esperando por você e aproveitamos para agradecer os trabalhos técnicos de Edir Pedro. Até mais.
Você. Vida acadêmica, projeto, pesquisa e inovação. Como o conhecimento gerado pela UEL impacta a sociedade. Produção e apresentação, Eliette Vanzo e Valéria Giani.